A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve, você está no Terceiro Milênio. E a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional, contida no livro Universo em Desencanto. Só lembrando que hoje o programa é ao vivo. Mande sua mensagem para nós, 2642-2000, 21-2642-2000. Se a dona do pensamento não ensinasse o animal racional a falar, ninguém sabia falar, porque a dona do pensamento é que fez tudo que o pensamento fez, por todos serem ferramentas da dona do pensamento. Como agora, chegou o tempo, o dia e a hora de todos saberem quem foi que ensinou todos a falar. Uma coisa que ninguém soube. Ninguém sabia como aprenderam a falar e quem foi que ensinou todos a falar. Por quê? Porque todos nascem sem saber nada. Por isso, tudo é preciso aprender, sem conhecer e sem saber se está certo ou se está errado. Por quê? Porque todos viviam sem se conhecer. E por isso, ninguém sabia como foi o início em que aprenderam a falar. Todos há muito tempo falando, mas sem conhecer quem ensinou todos a falar, porque ninguém nasce sabendo falar. Ninguém nasce sabendo coisa nenhuma. E por isso, se botar um recém-nascido junto de um macaco, ele vai gogonhar igual um macaco. Se botar junto com um cavalo, ele vai rinchar como um cavalo. Se botar dentro de um galinheiro, com um galo, ele vai cantar como um galo. Se criar dentro de uma selva, vira um selvagem. Por quê? Porque ninguém nasce sabendo falar, ninguém nasce sabendo coisa alguma. Tudo é preciso aprender para saber. E ninguém sabia quem ensinou todos a falar, porque já morreram todos daquele tempo que iniciaram as letras, que iniciaram os nomes das palavras, dos algarismos e tudo, enfim. Todos daquele tempo já se findaram. Os iniciantes, as ferramentas iniciantes da dona do pensamento e da imaginação. O pensamento e imaginação, o pensamento é elétrico e a imaginação é magnética. A dona do pensamento transmitindo na imaginação de sua ferramenta e a sua ferramenta compondo as letras feitas pela imagem recebida, transmitida pela dona da imaginação. E daí, as letras prontas, começou a formação das palavras. Começou aí então a formar as palavras através do pensamento que era transmitido ao pensador, ferramenta da dona do pensamento. E assim foi o início das letras e das palavras. Daí nasceu um grande progresso artificial e cultural. Para quê? Para a lapidação do animal racional. E por ser para a lapidação, é que todos estão aí nessa classe de sofredores imortais. E foi assim que o animal racional aprendeu a falar. Como até hoje, todos que nascem têm que aprender a falar. Porque se não ensinar, não sabe falar. Para ver que a dona da imaginação e a dona do pensamento é quem ensinou o pensador a falar. Senão, ninguém saberia falar. Ficaria igual a outro bicho qualquer. Guinchando, urrando, roncando, bufando, tremendo bicho. Em uma coisa que até hoje todos ignoravam, como foi que aprenderam a falar. E ninguém sabia porque a evolução já vem de veteranas eras e de longos séculos. Que assim formaram o grego, o latim, o hebraico e outras formas de falar que não progrediram. Daí surgindo o linguajar de muitos que foram apurando, sempre lapidando, sempre melhorando, sempre codificando e sempre reformulando. E daí com as mudanças e as formas, depois de tudo apurado, bem apurado, surgiram as melhores formas de se entenderem. E foi assim que todos aprenderam a falar, mais ou menos corretamente. Mas o principal foi aprender a falar que ninguém sabia falar. Eram gagos muito atrasados, no princípio que começaram a falar. Gaguejavam muito, cantavam, e daí criaram uma infinidade de dialetos, formas, maneiras para o desenvolvimento da fala. Que o caso era falar, que ninguém sabia falar, que eram bichos. E assim foi que todos aprenderam a falar, que ninguém nunca soube como foi feita a forma e a maneira e o princípio do nascimento da fala. Tudo sendo feito pela dona do pensamento e da imaginação e da intuição e da inspiração. Sendo a dona do pensamento a dona de tudo que o pensamento fez, por todos serem ferramentas da dona do pensamento. A língua tinha dificuldade porque ninguém sabia falar. Como uma criança que nasce e aprende tudo com dificuldade para falar. Mas a dona do pensamento, com sua persistência, venceu todos os obstáculos do bicho rude, atrasado e embrutecido. Como está a polidez de falar? O desembaraço da língua para falar? Porque muitos ainda têm dificuldade por ser por uma atrofia qualquer. E assim foi que todos aprenderam a falar. A dona do pensamento e a dona da imaginação ensinou todos a falar. E agora, a fase racional é o início do desenvolvimento do raciocínio. Estamos no início do desenvolvimento do raciocínio e o raciocínio já é um outro modo de se comunicar. Todos se comunicando através do raciocínio, todos falando através do raciocínio, todos conversando através do raciocínio. Por que o raciocínio? Porque o raciocínio é de uma energia pura, limpa e perfeita. E o raciocínio, racional, não é o bicho para falar. Racional, depois do raciocínio desenvolvido, todos se entenderão e se comunicarão por meio do raciocínio, para o raciocínio ser uma energia pura, limpa e perfeita. Essa energia transmite de uns para os outros tudo o que quer, que é preciso e deseja. Raciocínio é de cima do mundo racional, não é aqui do chão. Aqui no chão é que falam, porque estão nesta categoria. Mas o raciocínio é de uma outra forma de entendimento, por ser de cima do mundo de origem e não do chão. E o modo de entender é diferente. O raciocínio é transmissão, por o raciocínio ser um só. A energia racional é uma só e o mundo racional é um só. De forma que o raciocínio é uma coisa só, porque a verdade é uma só, é racional. Para ver que o raciocínio já é bem diferente. O modo de entendimento é transmissão, não é pensamento. Pensamento do chão, degeneração, deformação e poluição. E raciocínio é puro, limpo e perfeito. O puro, limpo e perfeito é diferente do degenerado, do deformado e do cheio de defeitos. O raciocínio é uma transmissão só, porque o raciocínio é uma coisa só. Racional é uma coisa só. O mundo racional é uma coisa só, é um só. É uma energia só e uma verdade só. E a verdade é uma só. Não existem duas verdades, nem infinidade de verdades diferentes. Infinidade de verdades diferentes é na degeneração, na deformação e na poluição. Então, no mundo racional, tudo é um só. E a energia racional é uma só e a verdade é uma só. A verdade é racional. Porfírio, boa noite. A verdade é racional e só existe uma coisa no mundo racional. Tudo igual. Porque limpo, puro e perfeito. Não é degenerado.
Boa noite. Oswaldo, é verdade. Assim, em resumo desse texto, nós temos aí, a natureza ensinou todos a falar, como nós falamos, né? Aliás, hoje é um dia especial, hein? Muita gente não sabe. Hoje é dia do rádio. E o rádio fala, é isso? Então, muita gente não sabe. Mas outros comemoram o seu dia do rádio, dia 13 de fevereiro. Então, a natureza nos ensinou a falar na forma que aprendemos, deu um trabalho incrível, e agora a conclusão é: quem fala é bicho. Racional. Raciocínio. E o raciocínio transmite sem falar. Ou seja, ela foi nos buscar lá embaixo a força que promove esse desenvolvimento da humanidade, foi nos buscar lá embaixo, lapidou, como foi a gagueira, todos eram gagos nas gerações mais antigas, e até bem pouco tempo muita gente ainda é gago. Então, aprender a falar foi uma coisa muito difícil, não é? E está na hora da gente parar de falar. Então, quem aprendeu a falar bonito, toda essa eloquência, agora não precisa mais. Ainda bem, né? Porque, lamentavelmente, Oswaldo, nós temos essa eloquência da fala, que também criou um dos maiores venenos da civilização. E qual é o maior veneno da civilização, Oswaldo? As aparências, né? A vida de aparências. Então, a eloquência da fala nos conduziu à vida de aparências. E a vida das aparências, no ver das coisas, acaba criando outras situações, e aí então a vida do ser humano se tornou praticamente instável, um sofrimento muito grande, não é porque aprendeu a falar, tinha que aprender mesmo, mas a consequência do uso da fala é que foi usado para prejudicar o seu semelhante. Era para aprender a falar, sim, tinha que aprender a falar para que a voz suprema chegasse aqui no mundo e transmitisse através da fala aquilo que o ser humano precisava ler, desenvolver o raciocínio para poder transmitir aquilo que é necessário. Fecha a conta, né? Então, bicho fala, racional levita. São duas categorias de vida diferentes. E nós estamos nessa transição. E o dia do rádio é...
Pô, filho, o dia do rádio é dia 25 de setembro, amanhã.
É.
Hoje ainda está no dia 24.
É, então a gente já começa hoje.
Já começa a comemorar, né? É. Tem muita coisa para comemorar amanhã também, né?
É, exatamente. Era isso que eu queria entrar aqui.
Tem o seu aniversário. Quero saber se vai ter bolo.
Muita gente pergunta para mim por que eu falo tanto, né? E eu nasci no dia.
Fala igual um rádio.
É, tô falando igual um rádio. E o ser humano o que é? É um rádio, né? Nós somos um rádio. Então hoje é o dia de todo mundo.
Amanhã.
Oh, nós já entramos dia 25. Vocês estão me entendendo. Quem está? Mais duas horas.
Apressado, daqui a pouco. Apressado. Dando para chegar o aniversário dele.
Daqui a duas horas eu começo a acertar. O importante é isso. E o melhor mesmo é aquela compreensão que as pessoas dizem assim. Se era para desfazer, por que que fez? É que quem fez não sabia o porquê estava fazendo. Essa é uma das respostas. A natureza, até a mudança de fase agora para a fase racional, ela vem progredindo e não sabia o porquê que tinha que ensinar a falar.
Pô, filho, agora eu lembrei também. Caveira, quem te matou foi a língua. O falar também cria um monte de confusão.
É, exatamente. A ilusão, as aparências, tudo isso é uma forma de lapidar. E não se discute muito essa coisa, não. É com toda certeza. Foi necessário? Foi. Mas por que que foi necessário? Porque a natureza também não sabia que tinha que... o porquê que tinha que nos ensinar a falar. E aquela comparação que nós fizemos logo no início foi uma comparação muito interessante, né? Todo bicho que existe nesse mundo, ele fala sem precisar ensinar. Aliás, não é só falar. Um cavalo com uma hora de vida, ele já está em pé. O bicho homem, 2 anos às vezes, agora um pouquinho mais rápido, mas no início era muito complicado. É a dificuldade que o ser humano prova, ou melhor, a natureza prova para o ser humano essa diferença, querendo nos dizer que nós não somos deste mundo. Essa é a conclusão final. Mas nós podemos agora falar aqui um texto, um áudio que a Bernadette vai nos explicar, um texto do Racional Superior, que quem ensinou todos a falar.
todos passarem por tantas transformações, ficaram todos despercebidos e desconhecidos de todo o passado. Se hoje que é hoje, ninguém se conhece, que fará no início em que todos viviam sem se conhecer totalmente? E essa foi a vida, que ninguém sabia por que dela. Como até hoje, todos viviam sem saber por que viviam. Agora que estão começando a se conhecer, que até então encantados, ninguém se conhecia. E por isso, ninguém sabia por que falava e quem ensinou todos a falar. Porque todos da época, do início, todos se findaram. Porque sabem muito bem que tudo na matéria tem princípio e tem fim. A fala foi feita pela dona do pensamento. Se a dona do pensamento não fizesse as letras, as palavras, os algarismos, para ensinar todos a falar, ninguém saberia falar. Ficariam como estavam, como viviam, como eram, gurgurando, roncando, guinchando, berrando, sem saber falar. Para verem que foi a dona do pensamento que ensinou todos a falar. Como se botar um recém-nascido dentro de uma selva, nunca saberá falar. E assim foi devagar em vagar, tudo evoluiu, tudo progrediu, como aí está o desenvolvimento do pensamento, da fala e da língua. Porque todos no início tinham a língua presa, por não mexer com ela, por não saber como mexer com ela. E a dona do pensamento fez as letras, fez as palavras, para começarem a aprender a falar. E daí, tudo veio vindo, se desenvolvendo, progredindo, até que chegaram a este ponto de grande evolução, e vindo daí, o amadurecimento por tudo ter princípio e ter fim. Em outros lugares, a linguagem foi desenvolvida diferente, através da dona do pensamento, por a natureza de todos ser diferente. E devido todos serem diferentes, as naturezas é a causa das linguagens diferentes. E de letras, como no Oriente, o modo de escrever diferente. As letras foram feitas diferentes, adequado à natureza do povo. Por tudo e todos serem diferentes, as raças, costumes e modos, todos diferentes. E é por isso que as linguagens, o modo de escrever diferente, cada qual evoluindo de sua forma, de sua maneira, de seu progresso, por tudo e todos serem diferentes. E a dona do pensamento, comandando todos os pensadores que são seus feitos, e transmitindo no pensamento de suas ferramentas, para fazerem o que era necessário fazer para serem lapidados pelos feitos e feitos pela dona do pensamento. E por isso, quanto mais progresso, mais lapidação. Quanto mais progresso, mais sofrimento. E por ser para lapidação, é que aí estão nessa classe de sofredores imortais. Ninguém sabia e ninguém conhecia os primeiros iniciantes, que iniciaram a formação das letras, palavras e do alfabeto, para poderem aprender a falar e se entenderem mais ou menos. E esse foi o início da fase do animal racional, no passarem da fase de bicho racional para a fase de animal racional, para verem que ninguém sabia como foi que aprenderam a falar. Hoje estão sabendo, porque passaram a se conhecer. Leiam o livro Universo em Desencanto.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
Agradecemos aqui no programa a mensagem de Douglas e Mary, de São Bernardo do Campo, que estão ouvindo o nosso programa de hoje aqui ao vivo, e também gostaram muito do vídeo que saiu hoje de manhã às 8 horas da manhã, falando sobre a divulgação de cultura nacional, o dever de fazer propaganda. E agora nós vamos ouvir um áudio da Elizabeth.
Boa noite, meus irmãos da cultura racional. Coisa linda estarmos aqui ao vivo novamente, desejando a todos que tenhamos um excelente programa e muita paz, muita luz, tudo de bom, ricos dias, brilhantes horas para nós que estamos aqui. E é isso aí, minha gente, vamos em frente.
Tem um áudio também do Sérgio.
Salve, professor Porfírio, boa noite. Salve. A todos os pessoal aí da rádio. E que nós possamos ter um programa muito bom, muito bem racional. Nós possamos aprender muito nesse programa de hoje. E que estão aí de ligadão aqui em Curitiba no programa Geração 2000, da Rádio Geração 2000. Salve, boa noite, professor Porfírio. Um bom programa a todos vocês aí.
Muito obrigado, salve.
É isso aí, é o Sérgio, a Elizabeth, nossos ilustres cegos, não são deficientes, são cegos e que enxergam longe. É a forma de comunicação que eles aprenderam, que aquelas pessoas que se dizem normais, né? Que enxergam com os olhos, eles aprenderam a enxergar de formas diferentes. A capacidade de adaptação, né? É muito interessante isso. Então a natureza, ela é pródiga, ela é que nos ensina tudo que nós fizemos até hoje, a parte elétrica e a parte magnética, e é por isso que é importante a gente saber disso. As forças que prepararam o ser humano, prepararam com uma finalidade. Não foi para ficar simplesmente falando ou papagaiando aquilo que a gente acha que está certo. Não é o que cada um acha. É para fazer aquilo que é realmente necessário. E aí estão provas e comprovações de que nós precisamos conhecer toda essa evolução que hoje, na fase racional, está confirmada. A humanidade não é deste mundo, precisa se conhecer e daqui sair, porque a natureza não admite mais esta forma de vida que nós somos. É muito frágil, né? Se nós olharmos direitinho, o ser humano é uma forma de vida frágil demais. Um vírusinho é capaz de derrubar a civilização. Olha só que coisa interessante, Oswaldo. Um vírus é capaz de derrubar uma civilização. Então, para a gente compreender.
Nós vimos aí agora há pouco tempo, né?
É.
A confusão foi no mundo todo por causa de um vírus.
Exatamente. Mas ainda tem alguma chance de renovação, de apuração, mas as pessoas precisam compreender que a verdadeira finalidade da nossa existência é sair desta existência. Por isso é que a natureza nos ensinou a falar, para depois chegar para nós e dizer, não é mais para falar não, agora é para raciocinar. E eu ouvi assim rapidamente do senhor Manuel falando o seguinte, não é para falar, porque raciocínio não fala. Mas tem que falar muito, até aprender a raciocinar. Então, cada coisa no seu tempo, a evolução e o desenvolvimento estão aí. E a Eleda de Oliveira, ela também tem um áudio aqui, que a luta que a natureza teve para preparar as feras humanas. Porque ela usou a natureza usou a fala, né, para poder aprimorar. E tinha que acabar com isso tudo. Vamos lá, Eleda.
Agora veja a luta da natureza com as suas ferramentas, que são seres humanos. A luta que teve para vencer. Quantas guerras, quantas mortes, quantas críticas. E até hoje é assim. Os selvagens não aceitam a civilização. Há poder de muito jeito, muitas maneiras. Há muito custo para se acostumarem e se aproximarem do selvagem. Naquele tempo era muito pior, não havia recursos, acostumados a viver como feras, acostumados a viver como bichos e feras, não aceitavam coisa nenhuma. Porque viviam como bichos, viviam como feras, era a lei do mais forte. O mais forte dominava o mais fraco. Agora veja que luta que a natureza teve para formar as letras artificiais, as palavras artificiais e de propagar entre as feras. Ninguém aceitava. Os algarismos, ninguém aceitava. Avançavam uns em cima dos outros, pensando ser uma invenção que seria contra todos. Então avançavam, se destruíam uns aos outros, matavam uns aos outros. Foi um custo para a natureza formar as letras e as palavras e o alfabeto e os algarismos. E a propaganda das letras, das palavras e do algarismo, ninguém aceitava. É como selvagens, não aceitam o alfabeto de civilizados. Não aceitam a civilização. Agora imagine no princípio em que todos eram selvagens. Que dificuldade. Mas venceu a natureza, como dona de tudo, como tinha que ser. O alfabeto foi formado, os algarismos foram formados e a matemática foi formada. Venceu a natureza. A mãe verdadeira de todos. Com seu alfabeto artificial, com sua matemática artificial, para melhor lapidação do animal racional. Sim, que todos nasciam igualmente uns bichos, tudo tinha que aprender, como até hoje todos nascem, mas para saber é preciso aprender tudo. Mas o bicho é rebelde, teimoso, sempre com muita dificuldade. E assim venceu a natureza como tinha que vencer, com seu alfabeto artificial e sua matemática para a lapidação do animal de origem racional. E agora outra luta para o desenvolvimento do raciocínio. Todos lutando para desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E tudo depende de luta. Para solução satisfatória e é preciso lutar para todos chegarem no seu verdadeiro lugar. Sim, porque no início de tudo é sempre uma dificuldade. No início de tudo, ah, eu não tenho tempo, ah, eu não posso. No início de tudo é sempre assim, mas depois que conhecem do meio para o fim, então se modificam por completo, porque sabem que necessitam, mais do que nunca, de subir para o mundo racional e não descer para o mundo do irracional. Então, do meio para o fim acordam, mas no princípio não conhecem e ficam pondo os maiores obstáculos. Não tenho tempo, não posso. Dá muito sono quando leio. Tenho que fazer aquilo. Preciso ir ali, preciso ir acolá. Isso é no princípio. É cheio desses embaraços e outros mais. Mas quando chega no meio, do meio para o fim, que sente o que é e vê o que é, aí então não quer saber de mais nada, dizendo sempre: eu quero voltar para o meu mundo, o mundo racional, e não descer para o mundo do irracional. Então aí muda por completo, porque sente e vê que é o que mais está necessitando nesse mundo, nessa vida de matéria, que é saber e conhecer como aí estão vivendo. E saber como sair daí para fora, por não saber de onde veio e para onde vai. E assim é todo início. Em todo início existem divagações, porque ainda não sentiu o que é cultura, porque não sentiu o que é, ainda não sentiu o que é e o que quer dizer cultura racional. Leia o livro Universo em Desencanto, de Cultura Racional.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
Vamos ouvir a música Vamos Cantar, com Jota Santos.
Vamos cantar, minha gente, que a fase é racional. Eu vou cantar, pois estamos na nova fase racional. Eu vou vibrar com a vitória do bem sobre o mal. Eu vou louvar nosso Pai, que é o racional superior, que nos mostrou um caminho de paz e amor. Eu vou cantar, porque estamos na nova fase racional. Eu vou vibrar com a vitória do bem sobre o mal. Eu vou louvar nosso Pai, que é o racional superior, que nos mostrou um caminho de paz e amor. E nesta vida aparente, eu vivi a tropeçar. Hoje eu sou consciente, pois tenho com quem contar. Eu conto é com o mundo de cima e deixo de baixo pra lá. Eu vou cantar, pois estamos na nova fase racional. Eu vou vibrar com a vitória do bem sobre o mal. Eu vou louvar nosso Pai, que é o racional superior, que nos mostrou um caminho de paz e amor. Pensei que sabia, me enganei porque pensei. A fase é de nova energia, o raciocínio é a lei. Por falta de sabedoria, já me julguei até rei. Eu vou cantar, hoje estamos na nova fase racional. Eu vou vibrar com a vitória do bem sobre o mal. Que jamais imaginamos, toca por uma entidade, tudo que originamos. Chega de tanta tristeza e cante o que estamos cantando. Eu vou cantar, hoje estamos na nova fase racional. Eu vou vibrar com a vitória do bem sobre o mal. Eu vou louvar nosso Pai, que é o racional, caminho de paz e amor. E nessa vida aparente, eu vivi a tropeçar. Hoje eu sou consciente, pois tenho com quem contar. Até com o mundo de cima e deixo de baixo pra lá. Eu vou cantar, hoje estamos na nova fase racional. Eu vou vibrar com a vitória do bem sobre o mal.
Ouvimos a música Vamos Cantar, com Jota Santos.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
leia o livro. Universo em Desencanto.
Você encontra o livro Universo em Desencanto em Teresópolis, no Varder Shopping, segundo piso.
E você encontra o Universo em Desencanto na internet. O site é www.universoemdesencanto.com.br. Livrarias e bibliotecas, e faça o seu pedido de livros também.
O WhatsApp da Rádio Geração é 21-2642-2000 e nós estamos ao vivo. 10 horas e 36 minutos, estamos ao vivo. Mande sua mensagem para nós. Porfírio, vamos cantar, porque quem canta seus males espanta, e cantando não gagueja. É um jeito de falar sem gaguejar cantando, né?
Exatamente, boa referência, porque a natureza usou o canto para mudar a voz de cada um. Muitas coisas aconteceram, né? A história da humanidade é uma coisa fantástica, uma ópera, até chegar no funk.
Ah. Ai, meu Deus.
Mas faz parte. Então é a hora de acabar com toda essa forma de comunicação e atentar que a natureza não fez isto em vão. Preparou todos para falarem, para haver a devida comunicação, né? Para haver essa transmissão aparente e chegarmos então à fase final, que é a fase do raciocínio. Aí para de falar, porque todos estarão falando um idioma só. E essa coisa do idioma também, né, Oswaldo? É, cada país, cada povo aprendeu a falar de uma forma diferente.
Cada pedacinho do mundo fala uma língua, é uma confusão, né?
Foi a forma de lapidar. É. Por isso é que as separações dos continentes, a evolução de cada povo, cada um do seu jeito, do seu modo, e aí então criando essa confusão. E, quer dizer, a confusão não era tão rápida, agora é mais rápida, né? Apertou o botão vermelho, já era, acabou com tudo.
Bom, filho, você vê que dentro de um país como o Brasil, que é grande, cada povo fala de um jeito, né? Uma macaxeira, aipim, dentro do mesmo país. Entendeu? Um conhece como um nome, outro conhece como outro. No sul é uma coisa, no nordeste é outra. No norte ainda é diferente também. Então, isso é uma lapidação bem grande com a fala.
É. Por isso é que o melhor mesmo que a gente faz na vida é cantar e estudar a cultura racional, né?
Por filho, com raciocínio, todos vão falar a mesma língua, né?
É.
Todos vão se comunicar. Mesmo que seja uma outra língua diferente, você vai entender o que ele quer e ele vai entender o que você quer também dizer.
O racional superior da Terra já escreveu sobre isso. Ele vai falar com todos dentro do raciocínio de todos. E a pessoa vai dizer que ouviu ele falar, mas ele não precisa falar. Ele vai transmitir aquilo que você pensa que ele está falando, mas ele não estará falando. Não é isso? Então, mas isso é um processo mais adiante, nós teremos comprovações disso. E aí temos agora a Beth com um tema aqui um pouco delicado, mas a gente fala, porque a verdade das verdades machuca. E por isso é que poucos são escolhidos.
O racional superior diz que a verdade das verdades machuca, impressiona e dói. Quando começamos a ler, a estudar e também a ouvir sobre a grande verdade, a princípio, acreditamos que tudo se tornará mais fácil, teremos todas as soluções dos problemas, seremos inatingíveis e viveremos num mar de rosas. Porém, aos poucos, vamos aprendendo que não é bem assim. O caminho até chegarmos à tão sonhada paz e tranquilidade é muito longo. É por isso que só quem persistir, obedecer, é que chegará lá. Muitos chamados, poucos escolhidos. Não somos enganados. Precisamos da verdade das verdades. Porém, como foi dito, essa verdade machuca e dói. Precisamos muito, mas para isso a verdade não pode se camuflar. Ela se mostra tal como é. Quer conhecer a verdade? Seja humilde e forte. Saberá quem você é, olhará para o espelho que não esconde os defeitos. Será lavado pela água pura que tirará sua maquiagem. Trará à tona seus erros, suas más ações, sua arrogância, seu egoísmo. Fará você ver um monstro que ainda existe em você. Está disposto? Quer mesmo correr o risco? A verdade aguarda o ser humano, mas não corre atrás dele. Ela não chama, não implora, não alicia, não insiste para ele se apressar para alcançar a boa aventurança. Mas, para aquele que está disposto a conhecê-la, a verdade se deixa alcançar, se torna disponível, se apresenta e convida. Mas também se apaga para aquele que por ela não tem nenhum anseio. E para o amoroso, para o fiel, para aquele que apesar das lambadas que leva ao se conhecer, não reclama, não se queixa de ter que caminhar com os pés descalços por um caminho cheio de espinhos, que vai por esse caminho estreito, onde vai raspando o corpo e limpando a pele, que consegue passar, enfim, pela porta estreita, e ainda assim é grato e submisso aos ensinamentos, essa verdade das verdades premia com tudo o que realmente importa, a paz, a tranquilidade, a recompensa de ter sua passagem para voltar ao paraíso, de onde ele saiu e não sabia como voltar. Ela lhe dá o mapa, a bússola e a ajuda tão necessária. A verdade das verdades é soberana e poderosa, mas também é muito amorosa. Ela não exige que você leve bagagem ou mala pesada. Ela simplesmente alivia e tudo que ela fornece é leve e agradável. Portanto, vamos ler com muito amor e muita dedicação o livro Universo em Desencanto, a verdade das verdades. Salve!
Um programa cultural para a nova geração, Terceiro Milênio.
E não adianta reclamar, porque a verdade por si se protege, independente do que eu sei, ou acho, ou você pensa que é, ou que deveria ser. É essa a grande questão. Então, a verdade é uma linha só. Ela não é contra nada, porque nada pode destruir a verdade, não é, Oswaldo?
Exatamente. Verdade é verdade e acabou. Não tem jeito.
É uma só.
É uma só e não tem como mudar. Porque a mentira você muda ela toda hora, mas a verdade não muda.
É exatamente isso. Esse é um ponto capital de análise que a gente precisa compreender bem. A vida das aparências é uma vida de mentiras. Se fosse uma vida de verdade, de uma verdade só, não lapidava. Seria tudo muito bem corrido, tudo daria certo, porque tudo estaria alinhado numa verdade só. E a imunização racional, por ser a verdade das verdades, ela vai estar conduzindo, vai e está conduzindo a humanidade para lá. Por quê? Porque nós temos dentro de nós uma verdade que a humanidade ainda não conhece. A grande verdade da nossa verdadeira origem. Então a maioria da humanidade ainda não conhece. E que verdade é esta? É que antes de ser bicho, éramos habitantes do mundo racional e por isso temos na nossa formação o raciocínio. E o raciocínio ficou enterrado na matéria e agora o raciocínio vai ser desenterrado. Rapidinho, Madalena.
Ser racional para saber como voltar para o mundo racional. Agora, na fase do segundo milênio, quando viviam todos sem se conhecer, o habitante do mundo racional era sepultado sempre de acordo com as transformações de uma vida para outra. Agora, hoje, o conhecimento da verdadeira ressurreição do habitante do mundo racional com sua volta para o seu verdadeiro mundo de origem. E assim, hoje, todos alegres, felizes, porque passaram a se conhecer, e o raciocínio não é mais enterrado no chão como se nada fosse, por viverem desconhecidos de si mesmos. Hoje, todos que passaram a se conhecer dizem: é verdade. A verdade das verdades conduz todos para o seu verdadeiro lugar, o seu verdadeiro mundo de origem. A máquina de matéria para a planície racional e o raciocínio para o mundo racional, o mundo do verdadeiro estado natural. E é por isso que ninguém mede esforços nem sacrifícios para fazer a propaganda de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras para salvar o seu próximo que vive agonizando por viverem desconhecidos de si mesmo. E salve-nos o Redentor, o Racional Superior. Leia o livro de Cultura Racional, Universo em Desencanto. Salve a todos.
Gostaria de falar mais uma vez do nosso programa no YouTube, Terceiro Milênio 21, Terceiro Milênio 21. Nossos vídeos, todo sábado, 8 horas da manhã, tem um programa novo para você ver, assistir. Falando sobre a cultura racional. No de hoje foi a divulgação de cultura racional. Dever de fazer propaganda. É o que nós estamos fazendo aqui. Uma propaganda da cultura racional. A gente não vende livros. A gente divulga um livro. Divulga o livro Universo de Canto, que não é seita, não é doutrina, não é religião. É uma cultura. Cultura racional para desenvolver o raciocínio.
E tudo isso nós fazemos com a orientação e a recomendação do mundo racional. Não é uma doutrina e não é uma ilusão. A cultura racional tem muito mais informação do que aquela que a gente está acostumado a ouvir no rádio. Então é muita coisa boa, porém dá trabalho, né? É igual a verdade, vai encarar.
Olha, chegou a hora de encarar a verdade, porque a verdade é que vai definir tudo, que vai resolver tudo e que vai levar você de volta para o seu mundo verdadeiro. Então, temos que encarar a verdade, sim, porque de mentiras já vivemos há muito tempo.
E é essa é a grande questão. A grande questão da vida que as pessoas vivem iludidas e achando que estão certas. Aí é que entra a parte perversa da força elétrica e magnética que seduz o ser humano a viver nessa vida. Não é só de aparência, não, porque todo mundo sabe que vive de aparência. Você sabe que vive de aparência e continua por quê? Aí vive de hipocrisia também, né? Não é isso?
o dia que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, realmente vai ter uma mudança muito grande em tudo, no mundo. Porque não vai mais pensar nem raciocinar, nem falar. Vai ser comunicação através do raciocínio. Bem melhor. Por isso a gente divulga o livro para chegar logo esse tempo.
E todos alinhados, sempre lembrando, numa linha só. A cultura racional, ela foi feita para corrigir o princípio de tudo. Uns tantos habitantes do mundo racional, por vontade própria, deram consequência à formação deste mundo. Não é isso? Mas saíram do estado natural, houve um processo de extinção, e nisso tudo a humanidade ficou esquecida de quem era. E aí tem um trabalho imenso ao novo mundo que foi criado, porque o novo mundo que foi criado também não sabia por que que estava ali, né? Porque ao mesmo tempo que uns tantos habitantes do mundo racional vêm se extinguindo, eles dão formação a um mundo que também não se conhece. Então ficaram todos em trevas, como diz o texto bíblico, né? O princípio era trevas e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nada de mentira, né? A questão é como encarar isto. A questão é como nós encaramos isto. Então é importante que as pessoas se conheçam e saibam aquilo que tem que saber. A humanidade está aqui vivendo por conta própria. Por isso ainda não acertou. E quer acertar? A orientação é da única força que rege o universo. É o raciocínio superior a todos os raciocínios. As recomendações dele estão na cultura racional. Veja bem, na cultura racional. Não é doutrina, não é seita, não obriga ninguém a nada. Por isso é que nós estamos nesse mundo. Foi pelo abuso da liberdade. E hoje, cada um por si vai encarar esta verdade e adotar para si aquilo que está dentro da linha racional. Porque a linha racional é um por todos, é todos por um.
Por fim, eles não podiam acertar mesmo, né? Porque ficavam ligados no magnético e elétrico. Pensamento e imaginação. Uma hora joga para um lado, outra hora joga para o outro. Ficava um joguete para um lado e para o outro e não acertava, porque não sabia o certo. Ia pelo que vinha a intuição, mas a intuição magnética, errava. Vinha a elétrica, também errava, porque todas as duas deformadas. Então, com a orientação deformada, só ia cada vez deformando mais. E por isso que nunca ninguém acertou. Mas agora não, agora a orientação é uma só, racional, por ali perfeito, então vai acertar em tudo, mudar a vida em tudo e para melhor.
O livro Universo em Desencanto muda a base operacional do ser humano. Tira o ser humano desta base operacional que é a parte elétrica e magnética, a natureza que não se conhecia. Houve uma mudança de fase e liga o ser humano agora na sua verdadeira natureza. Aí então é que nós vamos ter tudo aquilo que foi preparado pelos grandes missionários e uma porção de coisas. É muita coisa muito linda. A história da humanidade acaba se transformando, apesar do abuso, ela acaba se transformando numa vida gloriosa, né? Que é o retorno de todos ao seu estado natural.
Hora do abraço?
Vamos lá. Vamos.
De coração aberto, abraça a todos.
Sempre, sempre cantando, né? Brasil Racional no terceiro milênio. Abraço a todos. nos nossos ouvintes, nossos colaboradores, nossa equipe de trabalho, todos sendo abraçados. Em Nova Iguaçu, irmão.
Maurício e Ana e Dr. Luiz Cláudio, Edivaldo no Jardim Cachoeira, a professora Nádia Sônia Pecorone no Jardim Santa Eugênia e Bernadette Cartarcione, Comendador Soares.
E na cidade do Rio de Janeiro, a Maria Cecília, lá em Cascaduro, Nelson Ferreira no Meier, casal MM, Magna e Madalena em Benfica, o professor Horta em Alma, o Otávio de Jacarepaguá e a dona Carmelita em Bangu.
Abraço, dona Carmelita. Em Sorocaba, em São Paulo, Pedro, Gai Lucas, Miro e Cecília Negrini, Alvin Quimas e Alice, Márcia, Luísa e Marlene Moraes. Em Araras, também São Paulo, Valdemar e família, Tapecirica da Serra, São Paulo também, João Carlos Santos e Priscila Leme, em Socorro, São Paulo, Inês Cesário de Almeida, em Catanduva, São Paulo, Nelson e Selma Redaelli, em Pinhal, São Paulo, Pedro e Benedito, em Piratininga, em São Paulo, Antônio Chamorro.
E lá em Campinas, a formosa família Santos, a professora Iracema, a Beth e o Anderson, a Almásia da Livraria Racional e o Celso Veloso. Em Rio, claro, um abraço para o Jefferson, Itacoaquecetuba, em São Paulo, para a Gilce, em São Bernardo, para o Douglas e a Mary, que também participaram com a mensagem hoje aqui, ao vivo. E Guarulhos, São Paulo, aquele abraço para a nossa amiga Sônia Regina. E na cidade de São Paulo, a Cida, o Paulo e a Cíntia Loreto e a Jéssica Loreto. E lá na Várzea Paulista, um abraço para a Rosa.
Em Contagem, Minas Gerais, Elida Oliveira. Em Belo Horizonte, a Polônia. Em Juiz de Fora, Geralda. Em Vilhena, Rondônia, Marta Chuiz e Oscar. Em Minas Tu, em Goiás, do Abraão.
E lá em São João de Meriti, eu digo, mas nem claro, ao Alceu. E Niterói, o Anderson, P. e o Luiz. Em Itapuá, Léo, em Apé, Rio de Janeiro, para o Wagner Ribeiro e Itaúca, e a Ana Nacional. E ainda agora aqui um abraço novo, que é o Barbosinha, lá da Caravana Racional, em Duque Caxias. E em Cachoeira de Macacu, João, é um abraço para Sandra e Antônio Jacques.
Em Campos do Goiás da Casa, Sidney, Santa Maria Madalena, Josélia. E Miguel Pereira, Dr. Carlos Reis, Leila e Henrique, e Dona Maria e Coronel Vitor. União no Piauí, Ronald Rafael e vereador Mascarenhas. E no Castelo, também no Piauí, Edilson Duda e João Rosa. E Imperatriz Maranhão, Roberto Marinho, e em Brasília, Iranides.
E lá em Curitiba, os nossos amigos, ele aberto com as mensagens aqui de prestígio ao programa. Um abraço para Fernanda Samadi, né? Um abraço para Sérgio e Elizabeth, já falamos aqui várias vezes. E Bian Santa Catarina, Luiz Miguens, em Porto Alegre, o Andrei, em São Leopoldo, Getúlio Amorim, em Floripa, Mestre Pop de Capoeira, né? E o Valmir e o Márcio Momesso.
Então, em Califórnia, ao TV Fernandes, em New York, Eni Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio Desidério e Gabriel. Em Miami, na Flórida, Michele Mercado, Sália Azevedo e Eduardo. Em Chicago, Edgar, em Ohio, Casimir Taylor, no Texas, Derek, Derek, New Milford, Connecticut, Sônia Henderson, Montanha Oliveira, Igor Claus.
Isso. E lá na Guatemala, um abraço para Eduardo Dias, no Uruguai para o Gonzalo, e lá na Polônia, o Érico, e na Alemanha, Ângela Patarelli.
Em Estocolmo, na Suécia, eu e Wilson Figueiredo, em Portugal, Caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira, e no Porto, Manuel Figueiredo, na Espanha, Igor João de Lima Neto, em Barcelona.
E lá em Moçambique, um abraço para Magali, lá em Nampula, e no Egito, um abraço para o Ahmed no Cairo, e na Nigéria, para o professor Afolado Mohamed.
Em Teresópolis, Pará, e Chocolate, Janete Balbino, Mônica Quinupi, Roberto Guzo e a Graça na Quinta da Barra. E um abraço para o aniversariante de amanhã, por filho de Jesus das Neves. Um abraço. Muito obrigado pela sua atenção. Leia o livro Universo e Desencanto. Uma boa noite. Bom domingo. Salve.
Eu não vou te dizer, mais uma coisa eu lhe digo. Se quiser, você vai.